Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, eu queria que, inicialmente, senadora Gleisi, fazer um registro aqui para os governistas que estão comemorando o resultado das eleições, né? Interessante que foi divulgada uma pesquisa do Ibope hoje, e a pesquisa traz nada mais, nada menos do que 68% dizem não confiar no presidente Michel Temer, ante 66% que foi o dado da última pesquisa. A reprovação também é maior. Ele é reprovado por 39% e aprovado por 14%. Na verdade, uma leitura breve sobre esse processo eleitoral. Primeiro, fazer o registro aqui de que o grande vitorioso, infelizmente, nessas eleições foi o número de abstenção de nulos e brancos. Bateu recordes históricos, históricos, né? Teve lugares que chegou à margem, ultrapassou, aliás, a margem de 40%. Né? Evidente que, para nós do Partido dos Trabalhadores, né, nós tivemos, sim, uma derrota, nós temos que admitir isso. Aliás, algo que já estava previsível diante das eleições terem se realizado num ambiente de um golpe continuado, um golpe que violenta o Estado de Direito, criminaliza a política e destrói os direitos sociais, né? Na verdade, passados esses 2 anos de intensa disputa política, eu creio que as elites conservadoras do nosso país achavam, e boa parte delas desejava, inclusive, que o PT fosse dizimado, apagado do mapa, mas não foi isso que aconteceu. Se de um lado é verdade, repito, sofremos uma derrota significativa, mas é verdade também que, ao mesmo tempo em que nós perdemos disputas importantes e que o número de cidades governadas pelo PT reduziu drasticamente, o que, claro, deve nos levar a uma reflexão, etc. Mas o que eu quero aqui colocar é que, a despeito de toda a campanha de ódio movida pela grande mídia empresarial e por setores conservadores do judiciário contra o nosso partido e suas principais lideranças, o PT continua sendo ainda a principal referência política e eleitoral do campo democrático e popular. E volto a dizer, eu penso que na história do PT, senador Humberto, nós nunca disputamos uma eleição em uma conjuntura tão adversa, em uma conjuntura tão desfavorável, né? Porque o impeachment, o pós-impeachment, o golpe, a agenda de retirada de direitos, a criminalização da política, o papel da mídia monopolista, a campanha de ódio. Então, eu quero dizer que, mesmo frente a tudo isso, o PT continua vivo e o PT continua, claro, consciente do papel histórico que ele tem a desempenhar. O PT sabe, claro, temos que fazer uma reflexão, temos que fazer autocrítica naquilo que é necessário, mas volto a dizer, os que pensavam que o PT seria dizimado, que o PT seria apagado do mapa do Brasil, quebraram a cara. No Rio Grande do Norte, quero aqui rapidamente colocar que nós reelegemos a prefeita Fátima Silva lá em Ouro Branco, e para nós a grande vitória no Rio Grande do Norte foi o jovem lutador Odon Júnior, vereador daquela cidade, segundo mandato, que nós elegemos para prefeito de Currais Novos. E Currais Novos não é uma cidade qualquer, no mapa geográfico do Rio Grande do Norte. É uma cidade polo, uma cidade de porte médio, de uma das regiões mais importantes do nosso estado, que é o Siridó. Odon, quero aqui, inclusive, acrescentar, é um quadro extremamente preparado, vereador por 2 mandatos, oriundo das lutas da juventude e dos movimentos sociais. Ele vai governar a Currais Novos, ao lado do jovem Anderson, também como ele, um jovem idealista, preparado. Anderson, que é do Partido Comunista do Brasil, porque lá em Currais Novos nós ganhamos numa aliança de perfil popular democrático, ou seja, o PT, com Odon, candidato a prefeito, e o Anderson, vice-prefeito. Então, eu quero aqui colocar que Odon tem clareza, né, pelo grande vereador que foi, por 2 mandatos, respeitado naquela cidade. Tanto é que agora recebe o respaldo da população de Currais Novos para enfrentar o novo desafio, que é o desafio de prefeito. Administrar uma cidade polo extremamente importante do Seridó, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele está preparado, ele está credenciado a fazer uma bela gestão e corresponder à generosidade e à confiança do povo de Currais Novos, que lhe assegurou nesse último domingo essa bela vitória. Uma vitória, inclusive, emblemática no Rio Grande do Norte, pelo quanto a candidatura dele representava de enfrentamento junto aos grupos oligárquicos locais, às políticas tradicionais, às famílias tradicionais na política que se revezavam no comando da Prefeitura de Currais Novos há muito tempo. Então, Odon, aqui meu abraço de parabéns, dizendo o quanto eu estou orgulhosa da cidade de Currais Novos. Eu participei intensamente da sua campanha e acho que você e Anderson representam aquilo que para nós do PT mais nós ansiamos nesse momento, que é a renovação na política. Quero aqui também, senhor presidente, colocar que em Natal, evidentemente que tínhamos uma expectativa de irmos ao segundo turno com o deputado Fernando Mineiro, tanto é que lá em Natal construímos uma aliança coerente com o PCdoB, uma aliança que tem a cara do campo democrático e popular, uma campanha onde Mineiro e Carla, que foi a nossa vice pelo PCdoB, foram 2 grandes guerreiros, fazendo a defesa do legado dos governos Lula e Dilma e apresentando propostas concretas, né, para melhorar a vida do povo de Natal. Mineiro, quero aqui ainda adiantar, o deputado Fernando Mineiro, 4º mandato, vereador daquela cidade, um dos quadros mais preparados que nós temos e seguramente um dos candidatos mais preparados na eleição lá de Natal, pelo quanto ele conhece a cidade, pelo quanto de preparo ele tem e pelo quanto o projeto que ele apresentava para Natal era um projeto moderno do ponto de vista de construirmos uma cidade inclusiva, democrática, uma cidade solidária, uma cidade soberana, com a marca do diálogo, com a marca da participação. Mas, enfim, o povo de Natal, a maioria resolveu fazer uma outra escolha, inclusive já no primeiro turno. A nós, ao contrário de outros, cabe, senadora Gleisi, respeitar a soberania popular. Ao contrário, repito, de outros, né? Respeitar a soberania popular e desejar, inclusive, ao eleito, ao prefeito que foi reeleito, que ele cumpra com as promessas que assumiu com a população de Natal. E o nosso sonho de governar a cidade de Natal, ele continua. Quero ainda aqui, senhor presidente, quero aqui ainda também parabenizar o vereador Fernando Lucena, do nosso partido, que foi reeleito, bem como também aqui destacar a surpreendente e bela votação que fez da jovem Natália Bonavides a primeira vereadora do PT de Natal. A presença de Natália, repito, uma jovem oriunda da luta dos movimentos sociais, da luta em defesa dos direitos humanos, das mulheres, e de toda a população em situação de vulnerabilidade social. A chegada de Natália à Câmara como a primeira mulher do PT a ocupar, a exercer o papel de vereadora em Natal, com esse perfil e essa biografia que ela tem, muito também renova a nossa esperança no que diz respeito a fazer a política com dignidade, com seriedade, com competência e com idealismo. Queremos aqui, claro, lamentar a não renovação do mandato do companheiro Hugo Manso, bravo vereador, vereador muito competente, já de vários mandatos, e, portanto, lamentamos a não renovação do mandato dele, mas a luta continua. Assim como também quero aqui lamentar a não renovação do mandato de um outro quadro político importante de Natal, que é o vereador Jorge Câmara. Grande perda também para Natal, a não renovação do mandato de Jorge. Mas, Jorge, nosso abraço fraterno, a luta continua, e também dizer que, a despeito das divergências ou diferenças partidárias, lamentamos também a não renovação do mandato da professora Amanda Gurgel. Então, senhor presidente, eu quero, nesse momento, também parabenizar ainda a todos os militantes do meu partido que disponibilizaram os seus nomes para a disputa política eleitoral nas mais diversas cidades do Rio Grande do Norte. Nós conseguimos vitórias importantes também na Câmara Municipal, no Rio Grande do Norte. Também conquistamos vice-prefeituras importantes, como o companheiro vereador Heraldo Paiva, na cidade de São Gonçalo. Mas quero parabenizar a todos, né, pelo empenho, pela dedicação, repito, numa disputa eleitoral que se deu numa conjuntura tão adversa, tão cruel, de tanta criminalização e ódio contra o PT, o PCdoB e os partidos no campo à esquerda. Por fim, quero aqui dizer que, passadas as eleições municipais, nós temos agora o desafio de enfrentar o pacote de maldades que o governo ilegítimo tenta impor ao povo brasileiro. E, nesse sentido, preciso aqui reforçar que é necessário unificar cada vez mais o campo democrático e popular para que façamos o enfrentamento necessário, tanto no Congresso quanto nas ruas. Nesse sentido, senador Dário, quero aqui já pedir para que sejam inscritos nos anais desta Casa, do Senado, uma nota que o Fórum Nacional de Educação divulgou a semana passada, frente à medida provisória 746, que trata de mudanças no ensino médio. O Fórum Nacional de Educação, que é a instituição de maior respeitabilidade no país pela sua representatividade, congrega mais de 50 entidades que representam tanto gestores como a sociedade civil. Essa nota aqui faz um apelo para que o Senado Federal, para que o Congresso Nacional, Senado e Câmara, lute pela retirada da MP 746, por considerarmos, como diz a nota, inaceitável, inconcebível, que o governo, via medida provisória, faça uma reforma do ensino numa etapa que é o ensino médio, considerado uma das etapas mais importantes da educação básica. Fazer uma reforma no ensino médio via medida provisória, pelo caráter impositivo que ela tem, que já começa com força de lei, e pelo caráter restritivo que ela tem, que é um prazo de apenas 120 dias, isso é um crime contra a sociedade brasileira, contra os jovens, contra a educação. Uma medida provisória, senador, só mais um pouquinho, diga-se passagem, gestada em gabinete, a quatro mãos, de cima para baixo, sem o devido debate amplo, qualificado, senador Pedro Chaves, e responsável com toda a comunidade educacional. Repito, nós não estamos tratando aqui de uma etapa qualquer, nós estamos tratando do ensino médio. É a fase de transição para chegar no ensino superior. É verdade que o ensino médio apresenta problemas, apresenta, e não vem de hoje, já vem de muito tempo, mas não é pela via autoritária de uma medida provisória, impositiva e que restringe o debate, que nós vamos em busca, senhor presidente, que nós vamos em busca, concluir, que nós vamos em busca das alternativas para melhorar a qualidade do ensino médio no Brasil. Então, nós esperamos realmente que esse movimento cresça, como está crescendo em todo o país. É o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, é o Fórum, é o Movimento Estudantil, professores e a sociedade civil que está se organizando no movimento de resistência para que o Congresso Nacional, enfim, lute pela retirada dessa medida provisória. E o governo possa enviar essa matéria via um projeto de lei e um debate em consonância com o Plano Nacional de Educação. Desculpe, senhor presidente, é porque esse tema é muito importante e eu prometi ao fórum que pediria hoje para que fosse aqui inscrito nos anais da nossa casa a nota que o Fórum Nacional de Educação, certo, divulgou contra a medida provisória 746.